Gente, isso tá uma palhaçada.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Salve, amiguxos, tudo bom? Hoje eu acho que a Rapidinha vai ser mais editorial e a gente gosta de avisar isso antes, né? Porque basicamente vai ter mais opinião. A gente sempre fala em fato, né? Ah, vamos mostrar um fato, vamos contar os fatos. Então, a gente não gosta de mascarar a nossa opinião com fatos, ok? Quando a gente fala que vai ser mais editorial, significa então que vocês... Se vocês decidirem, por exemplo, dar um share, vão dar um share de muito mais opinião do que fato. Então, pensem bem. Claro que são fatos que constroem essas opiniões e fatos que normalmente não são divulgados pela imprensa nacional. Se tem uma figura que deixa a imprensa sem saber muito o que fazer, faz, mas não devia, é o Boris Johnson. O Johnson para a imprensa e para a torcida da esquerda é um tipo de Trump inglês. Qualquer coisa que não vista a camisa deles, na verdade, é um tipo de Trump, né? Bolsonaro seria um tipo de Trump e eu não vejo honestamente essa correlação. Os dois têm estilos muito diferentes, sem nenhum julgamento de valor aqui. Mas o Boris Johnson, por mais que seja do Partido Conservador e por mais que tenha realmente defendido muito bem o Brexit aí na... Perdão, defendido muito bem o Reino Unido nas negociações com a União Europeia a respeito do Brexit, não é exatamente o biótipo vai do conservador britânico. Um dos pontos que mais tem levantado a sobrancelha deles, né, dos conservadores, e nossas aqui em algum momento, é a questão da forma com que o governo dele tem agido com relação ao coronavírus chinês. Quem não sabe como a gente pensa aqui, a esse respeito, faz uma busca aí de episódios anteriores, porque a gente já falou bastante sobre esse assunto, bastante mesmo. A questão é que o Johnson tem sido cada vez mais restritivo aos direitos da população. Na verdade, o Johnson até começou bem frouxo, ele estava mais para a Suécia que qualquer coisa, lá atrás, bem no comecinho. Mais do que para a Alemanha, por exemplo. Com o tempo e com a influência aí de alguns cientistas britânicos, ele foi fechando a porta. Mês passado, por exemplo, ele criou o tal do Tier 4. Antes, o sistema inglês tinha só 3 níveis de restrição, né? Coisa que a gente também fez um episódio aí pra trás. E aí ele acabou fechando a região de Londres. Londres e circunvizinhanças ainda mais também. Mas o importante é que a gente vai usar desse programa específico, o Tier 4, uma informação. É que o Tier 4 veio sem nenhuma justificativa científica e sem nenhum dado de impacto. Na melhor das hipóteses, fica parecendo que o governo não sabe o que está fazendo e na dúvida vai aí e fecha mais, tá? É isso que a gente sempre tem a percepção. Claro que essa total ausência de informação acaba também levando a um monte de questionamentos, justo. E o mais tradicional é, se não está funcionando, por que prolongar ou por que fechar mais? A resposta também clássica é que se tivesse aberto, seria pior. Tá, mas e os números? Números. A questão é que a gente aqui no Brasil, não só aqui, como em outros vários lugares do mundo, as pessoas chegaram num limite psicológico e financeiro, e naturalmente, aí o que vai começar a acontecer é que os portões do castelo vão ter que começar a ceder. Para cada exemplo de um lado, tem sempre o outro de outro. Pode o Guga Chakra dar chiliques à vontade lá na Globo News, como quiser, mas o Demetrio Magnoli tinha razão. Nova York sempre foi muito mais restritiva que a Flórida, e a Flórida está bem melhor que Nova York. Isso prova alguma coisa? Não. Mas certamente não prova que fechar é melhor, concorda? Esse é o ponto. Passado quase um ano, gente, ainda estamos conversando como se estivéssemos no primeiro mês da pandemia, como se a gente não soubesse nada. Será o São Benedito que, com toda a inteligência e tecnologia humana, depois de um ano de dados coletados, de centenas de milhões de pessoas, de economia, de movimentação de pessoas e de pensamentos distintos da comunidade científica, depois de tudo isso, não tem nada com uma ponta científica para se fazer um planejamento que não pareça que é tudo de orelhada? Ah, fecha a cidade entre Natal e Ano Novo. Aí passa 15 dias, aí fala, aumentou o número de casos por causa do Natal e Ano Novo. Ué, Mas então não adiantou nada, é isso? Ah, não, é porque daí seria pior. Então é sempre essa duplicidade que a gente vai ver. Por mais que a gente procure, não acha relação causa-efeito em nada. Muito provavelmente porque o número de variáveis que devem ser levadas em consideração é muito maior do que o que se acompanha hoje. Se tem 10 coisas que afetam um determinado comportamento de um evento, se você acompanhar 3, você vai estar sempre cego. Se acompanhar 9, você está sempre cego. É tudo chute. Nós temos os mesmos critérios faz quase um ano. E qual que é? Número de mortes. E isso não é critério de causa. Isso é efeito. Mas no caso inglês a coisa se complica porque, como lembra o nosso amigo aí, o RNP, o número de mortes no Reino Unido é calculado em cima do número de mortes de qualquer pessoa infectada com bichinho chinês, morreu de infarto, mas era testado positivo, então vai para a conta de mortes de Covid. Obviamente, isso não está certo cientificamente, isso é um desastre. Isso é tão obviamente anticientífico que deixa claro todo mundo com a pulga atrás da orelha, certo? Fica esquisito. Por que estão fazendo a conta desse jeito? Como assim? Por essas e outras é que o Boris Johnson está correndo o risco de tomar um pé no rabo lá no Reino Unido. A liderança do Partido Conservador já avisou. Seus eleitores, os conservadores, estão perdendo a fé no governo e, portanto, cabe ao partido tomar uma decisão em breve. Ou muda-se a política ou muda-se o governo. Olha, a situação no Reino Unido está com tanta incerteza, com tanto chute, tanto pontapé para tudo quanto é lado, porque o governo não aponta caminhos certos. Já se fala em prolongar o lockdown deles até a primavera. Já se falou ou fala também em lockdown daqui em diante, em todos os invernos daqui para frente. Todos, independente de qualquer coisa. Sempre faz um lockdown no inverno. Mas veja, se um país sabe que vai ter problema com seu sistema de saúde todo inverno, e ele já tem há muitos, muitos anos, tá? Tem até meme mostrando isso, que pelo menos nos últimos 8 anos o The Guardian fica mostrando, é o recorde, vai explodir, tal, tal, tal. Todo inverno acontece isso. Então a solução é fechar o país ou ajustar o sistema de saúde? A grande grita conservadora é que todo santo ano o NHS, que é o sistema lá deles, reclama que não tem fundo, exatamente porque chegou o inverno e a coisa fica muito cheia, os hospitais ficam abarrotados e tal. E aí acontece, vira o ano, tem a grita, eles tocam dinheiro dentro do NHS e ano que vem acontece tudo de novo. Isso é problema dos pagadores de impostos ou da qualidade da gestão do NHS? Óbvio, é o segundo caso. Parar todo o país, todo ano por causa disso, por favor, né? Faça-me um favor. O Johnson tá aí com a água esquentando dentro do caldeirão dele, é bom ele perceber que daqui a pouco ele vai estar cozido. Aliás, também em processo de cozimento está o governo da Itália. Essa semana, 50 mil restaurantes decidiram desobedecer ordens do governo. Isso é o quê? Desobediência civil. Eles vão abrir e azar. Na Alemanha o pessoal anda com a cabeça meio quente também. E qual que vai ser o resultado disso? O resultado é que quando, se uma hora houver algum plano que se mostre realmente positivo, vai ser muito mais difícil de emplacar. Estado que não se confia gera políticas que não são cumpridas. É simples assim. Pega o caso, você sabe que a gente não gosta de trazer para cá, mas pega o caso de Manaus. Acabou o oxigênio da cidade. De quem que é a culpa? Melhor, para não gerar milindre. Qual a causa, certo? Ora, eu estou ouvindo, não sei há quanto tempo, que Manaus está piorando, que Manaus está piorando, que Manaus está piorando. Já não era para estar aumentando a compra de insumos? Já não era para estar aumentando o número de leitos na cidade, cacete? A gente paga uns buzilhão de imposto para alguém organizar essa bagaça toda e não provir que isso é culpa do jovem. Né? A culpa é do jovem, a culpa é da deputada que falou não sei o que, ou porque o brasileiro é assim mesmo. Não, senhor, a culpa está muito clara, tá? Tem que apontar o dedo para quem não preparou o Estado para uma situação que já estava sendo indicada pelos próprios números vagabundos que a gente recebe. Imagine se a gente tivesse bons números, né? E vamos fazer o quê? Manter a cidade fechada para sempre? Não sei por quanto tempo. É assim que se fala, eu não sei por quanto tempo. Que tipo de planejamento é esse? Corre o risco de se ver, então, em Manaus, é o mesmo caso do NHS. Como o sistema não dá conta, fecha a cidade para sempre, beleza? Ou fecha a cidade todo inverno, todo verão, daqui em diante. Como é que é isso? Pode parar já está na hora de cobrar números, gente. Números reais, estudos científicos. Porque ficar dependendo do nosso futuro de média móvel, de pool de televisão, só para ficar dando xilique em comentário Facebook, usando dado de mídia que só quer fazer pauta com desgraça, não está dando mais, não. Pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Mais uma vez, uma rapidinha. Pede para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou no Deezer, tá? E lembrar também que a gente tem a nossa comunidade lá no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, de novo, bit.ly/telegram-bolha. Isso aí, um grande abraço para todo mundo, bom resto aí de semana e fiquem todos super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.